Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 15 de 2020, nessa segunda temporada. E hoje eu vou falar um pouco sobre quem foi o Ken Rosewall, o outro australiano que está entre os maiores da história, um tenista que foi talvez o grande rival do Rod Laver, foi um cara que inclusive levou a melhor nas primeiras partidas da rivalidade que teve com Laver, e que muita gente nem coloca na conversa sobre os melhores da história, porque olha o currículo e vê que o Rosewall conquistou apenas, entre aspas, né, 8 slams. Então acho que hoje vale a pena lembrar quem foi esse cara e por que, que ele é tão importante. E vamos lá. Muito do que eu tirei aqui, deixa eu avisar logo, e devo tirar nos próximos podcasts, né, nessa série histórica, vem de um livro chamado The Pros, The Forgotten Era of Tennis. Traduzindo seria Os Pros, A Era Esquecida do Tênis. Esse livro não existe em português, ele foi escrito por um australiano chamado Peter Underwood. E eu gostei muito porque ele separa os capítulos por tenista e tem uma riqueza de detalhes bem legal. E ele cita muita coisa, de muitas fontes diferentes. É um livro de 2016, não é antigo. E se interessar alguém, eu comprei na Amazon a versão digital para Kindle. Não lembro o preço, mas foi uma coisa de 15, 20 dólares. Não é um valor abusivo para a riqueza de informação que ele traz, sobre uma época que não se tem muita informação. É claro que com o dólar, né, no valor que está, já não é tão acessível assim. Mas eu acho um investimento muito bacana para quem se interessa por história do tênis. Sobre o Rosewall, eu já falei no episódio passado que a Austrália praticamente dominou o tênis nas décadas de 50 e 60, inclusive no tênis amador, onde os slams eram disputados, mas dá pra dizer também que esse domínio chegou também no tênis profissional, com o Rosewall primeiro e depois com o Laver. E antes de eu ir mais longe na história do Rosewall, eu acho que vale lembrar algumas das coisas que eu falei sobre ele no episódio passado. Eu disse até que ele ganhou só 8 slams, e sempre usando essas aspas no só, pelo amor de Deus, mas também frisei que ele virou profissional em 57, e só voltou a jogar um slam em 68, ou seja, foram 10 anos sem competir, 40 chances a menos de ganhar um slam. E tem mais, né? Durante esse tempo que ele foi profissional, ele foi campeão de 15 dos chamados slams profissionais, que eram o US Pro, o Wembley Pro e o French Pro. Eram 3 torneios por ano, e o Rosewall conquistou metade do que disputou durante 10 anos. Isso é muita coisa. E só para explicar um contexto, para quem não sabe muita diferença entre o tênis aberto e o profissional, antigamente funcionava da seguinte maneira. Os torneios do Grand Slam, que eram e ainda são o Australian Open, Roland Garros, o Wimbledon e o US Open, esses 4 torneios eram fechados para profissionais. Quem ganhava dinheiro para jogar não podia entrar nesses 4 torneios. Só a partir de 68 é que os profissionais foram aceitos nos slams e por isso a gente chama de era aberta do tênis, o período de 68 até hoje, porque foi quando o tênis se abriu para os profissionais. Mas o profissionalismo no tênis já existia desde algumas décadas antes, e é justo dizer que os melhores sempre estiveram jogando circuitos profissionais. Inclusive, como eu citei no podcast anterior, o Rod Laver, quando conquistou o Grand Slam de calendário em 62, vencendo os 4 slams, ele não se considerava o melhor tenista do mundo porque ele acreditava que havia gente melhor entre os profissionais, inclusive o Pancho Gonzalez e o Ken Rosewall. E ainda sobre o Rosewall, eu falei que ele ficou 10 anos sem jogar slam, e agora acho que vale lembrar também que quando começou a era aberta ele já tinha 33 anos, já tinha passado do seu auge. E mesmo assim ele conseguiu ganhar mais uma vez cada slam, à exceção de Wimbledon. Ele conquistou um Australian Open em 72, com 37 anos já. E ainda fez uma final de Wimbledon em 74, quando já tinha 39 anos. Olha que absurdo. Então, resumindo o que esse cidadão fez, ele ganhou 4 slams como amador, ganhou 15 dos chamados Pro Slams, ele foi campeão profissional, né, o equivalente a ser número 1 do mundo, durante 5 anos, depois voltou na era aberta e ganhou mais 4 slams e por mais 2 anos foi considerado o melhor do mundo. Mas vamos lá, como é que isso aconteceu, né? O Rosewall, ele nasceu em Sydney, ele era filho de um dono de mercearia que jogava tênis de forma recreativa, né, e foi quem ensinou o filho a jogar. O Ken dizia, aliás, que o pai tinha sido seu único professor no tênis, e isso é uma frase bem relevante porque ele treinou durante um tempo com o famoso Harry Hopper. Mas, enfim, eles tinham uma quadra em casa, não era uma família rica, mas não precisava ser rico para ter um terreno grande na Austrália daquela época. E o pequeno Ken lá começou a jogar com 6 anos. E aí tem uma história curiosa que tem até relação com o grande tenista de hoje, que é o Nadal. O Rafa, ele é destro para muitas coisas, mas joga tênis com a mão esquerda. O Roosevelt é canhoto para tudo, mas ele virou um tenista destro porque a raquete que ele tinha era pesada e começou a bater com as duas mãos, inclusive no lado esquerdo, que seria o forehand. Só que aí, quando o pai finalmente deu uma raquete mais leve para ele, o garoto escolheu que ia jogar com a mão direita. Tem uma lenda de que o pai dele, o Robert Roosevelt, era um sujeitão bravo, que tinha amarrado a raquete na mão direita dele e obrigado a filha a jogar como destro, mas não passa de lenda urbana. A única verdade nisso é que o pai era um cara exigente, era dedicado. Ele estudou o tênis do Bill Tilden, aliás, o Tilden é uma história bem legal para contar aqui em um podcast em breve. Foi um dos grandes tenistas, né, um pouco antes do Roosevelt. E o pai do Roosevelt estudou o Tilden para ajudar o filho, né, estabeleceu uma rotina toda rigorosa. Eles treinavam todo dia às 5 da manhã, deixava as roupas e o equipamento tudo arrumado na noite anterior. Então tem todo um regime aí de treinos que o Roosevelt levou a sério e o filho pegou essa disciplina desde pequeno, né? E o Ken Roosevelt foi um prodígio, e a primeira história que se tem disso é de 1946. Em dezembro daquele ano ia ter uma exibição entre os melhores americanos e os melhores australianos em Sydney, e antes das partidas ia ter uma exibição entre dois moleques que eram considerados prodígios da época, né? Um deles era o Lou Holt, que foi outro fenômeno, né? E o outro se chamava Kenneth Robert Roosevelt, que é o Ken Roosevelt. Os dois tinham 12 anos. E esse duelo, ele ficou tão marcado que ele é citado nas biografias do Roosevelt e do Lou Holt, mas também na do americano Jack Kramer, que já era um grande campeão da época. Ele tinha acabado de vencer o US Open, né, naquele ano de 46, e estava ali em Sydney esperando para entrar em quadra. E o Kramer, que depois virou empresário, é dono de circuito profissional, ele ficou tão encantado com os dois garotos que pediu para os organizadores que eles botassem os moleques para jogar um segundo set. Combinado era um set só. E o mais louco disso tudo é que o jogo foi 6-0, 6-0 pro Roosevelt, que era o menorzinho dos dois. Jogava mais se defendendo e tal, porque o Holt já batia mais forte na bola. E curioso porque foi assim, 6-0, 6-0, os dois moleques encantaram a torcida. Quer dizer, o placar pouco fez diferença ali. E o curioso sobre as duas biografias, o que talvez diga muito sobre a personalidade de cada um, o Roosevelt lembra desse jogo, mas não cita o placar. E o Holt, ele destaca o 6-0, 6-0 que ele tomou essa bicicleta. Acho que é bem bacana citar isso. Outra coisa interessante é que o Roosevelt tinha 1,70m como adulto. Ele quase sempre se viu nessa posição de enfrentar caras mais altos e que sacavam mais forte, atacavam mais. Por isso o Ken desenvolveu um tênis que não chegava a ser um tênis de contra-ataque, mas de aproveitar a potência do adversário, de colocar a bola com precisão e não com tanta força. E ele desenvolveu um jogo defensivo muito bom, com uma devolução de saque espetacular para os padrões da época. E o que o Holt, que foi o primeiro grande rival do Roosevelt, o Roosevelt impediu um grande slam de calendário do Lou Holt. O Holt venceu os três primeiros slams de 1956 e perdeu a final do US Open para o Roosevelt. E como o Holt acabou se aposentando bem cedo, foi aí que o Rod Laver apareceu como grande rival do Ken. Mas assim, não foi só esse jogo exibição que estabeleceu o Roosevelt como um prodígio. Ele era esse moleque incrível com 12 anos, mas com 19 ele já tinha conquistado uma Copa Davis em cima dos Estados Unidos. E isso porque ele foi quem venceu o quinto e decisivo jogo do confronto. E essa Davis tem uma história curiosa, porque o Roosevelt foi excluído das duplas, embora muita gente achasse que a dupla perfeita para aquele confronto era Roosevelt e Holt, que eram parceiros. Mas o Holt entrou em quadra com o Rex Hartwick e perdeu. E os Estados Unidos fizeram 2-1. E os dois, os adolescentes, né, os dois tinham 19 anos, precisaram virar o confronto no domingo. O Holt venceu o quarto jogo e o Roosevelt fechou o confronto. E essa exclusão da dupla, né, essa coisa do Roosevelt ficar fora, também pode explicar um pouquinho porque ele não dá tanto mérito assim pro Harry Hopman, que era o capitão australiano da Davis na época, e não escondia que o preferido dele era o Lou Holt. Mas enfim, voltando ao que eu falava antes, ainda com essa idade, 19 anos, o Ken já tinha vencido o Australian Open e o Roland Garros, e ainda venceu outro Australian Open e mais um US Open antes de virar profissional aos 22. O slam que ele não conquistou foi o Wimbledon, e obviamente isso pesa bastante quando a gente entra na discussão sobre os maiores da história. Ele foi finalista lá em 54 e 56 como amador. Ele perdeu primeiro para o Yaroslav Drobny e depois para o Lou Holt. E depois, como profissional, ele foi vice em 70 e 74. Perdeu em 70 para o John Newcombe e 74 para o Jimmy Connors. E aí já era outra geração surgindo, né? Chegando com Connors, Nastase, Borg, Villa, Girolides e o McEnroe um pouquinho mais tarde. E vale lembrar que o Roosevelt também conquistou 9 slams em duplas e 1 em mistas, então são 18 slams no total. Muita coisa. Sobre quem foi o Roosevelt, o apelido dele era Muscles, ou seja, músculos. E a lógica desse apelido é super australiana, que é aquela lógica inversa, que é a mesma coisa que eu comentei no podcast anterior com o Rod Laver. Do mesmo jeito que o Harry Hopman apelidou o Laver de Rocket porque ele era super lento, o Roosevelt virou Muscles porque ele não tinha músculo nenhum. E como eu já falei antes, ele era baixo, e a princípio um jogador de linha de base, que não ia tanto, nem tão bem à rede, e tem até relatos diferentes sobre a habilidade dele junto à rede nesse começo de carreira, mas tem duas histórias que mostram o quanto ele evoluiu ao longo dos anos. Uma delas é sobre a derrota dele na final de 54. Ele sempre disse que teria vencido se tivesse explorado mais e subido mais a rede no backhand do Drobny, que era o adversário dele naquele dia. Mas o técnico do Roosevelt no dia era o Harry Hopman, e ele queria o pupilo jogando da linha de base. E aí a gente encontra mais um motivo de desentendimento entre eles, né? E a outra história é a final do US Open de 56 contra o Hold, porque o Hold era um amador melhor que o Roosevelt, tinha melhores resultados, e naquele ano tinha vencido os três slams. Ele era favorito naquela final em Nova York, mas o Roosevelt surpreendeu, agredindo mais, indo mais à rede, e acabou ganhando aquele jogo. E desde então o Hold não teve mais a superioridade de antes sobre o Roosevelt. Quando os dois voltaram a se encontrar já no profissional, a história foi bem diferente. E a carreira profissional do Ken Roosevelt começou tomando muita porrada, porque na época ele tinha que enfrentar muitas vezes o Pancho Gonzalez, que era um cara de 1,90m, com um saque monstro, estava no auge, com 28 anos, era o melhor do mundo. Só que o Roosevelt jogou tanto contra o Pancho, e perdeu tanto do Pancho, porque o livro que eu consultei cita 52 vitórias para o Pancho e 27 para o Roosevelt, em confrontos diretos, que de tanto apanhar, o Roosevelt evoluiu absurdamente, e tanto que ele virou profissional em 57, e em 1960 ele já era o melhor profissional, considerado campeão profissional daquele ano. E ele fez isso durante 5 anos seguidos, né? Ele amadureceu estrategicamente, porque ele finalmente passou a viajar e competir por conta própria, não tinha mais o Harry Hopman do lado, e ele melhorou muito no jogo de rede. Isso porque ele tinha golpes com preparação longa, mal comparando ele com o Tim hoje, né? Você vê o Tim com o braço abertão lá atrás para fazer um golpe. E o circuito profissional que o Roosevelt competia era quase sempre jogado em pisos muito rápidos. Um deles era até uma lona que eles mesmos levavam, né, no trailer, na turnê, e eles esticavam onde dava. E essa lona deixava o jogo rapidíssimo, que forçava todo mundo a buscar a rede, né? O Bobby Riggs, que depois ficou famoso pela Batalha dos Sexos, mas isso é outra história. O Bobby Riggs descreveu o jogo do Roosevelt como um ataque com postura defensiva. E outra coisa que o Roosevelt fez foi treinar e aprender golpes mais compactos, mais rápidos de executar nessas quadras que eram muito velozes. E isso fez muita diferença, porque ele já tinha um forehand muito amplo e com uma leve tendência a pegar a bola atrasado, então ele evoluiu muito o golpe quando passou a fazer a coisa de uma forma mais rápida, mais compacta, um golpezinho um pouquinho mais curto ali. E isso até ajudou ele a lidar tanto com os saques quanto com os slices do Pancho Gonzalez, que foi o grande rival desse começo, né, de carreira profissional dele. Outra característica marcante é que o Ken nunca desistia. Todo mundo falava isso, e não era só por raça, mas era porque ele tinha uma autoconfiança muito grande, ele acreditava muito nele, achava que ele sempre podia ganhar uma partida ou sair de um buraco. Então, juntando tudo que ele tinha antes, já do tênis amador, e essa evolução, ele virou um jogador completo. Ele tinha um forehand que conseguia devolver bem o saque, disfarçar para fazer um lob ou um drop shot. Ele também tinha uma devolução de saque mortal, ele sabia usar ângulos como poucos, a movimentação dele em quadra fora de série, e ele desde os tempos de amador já sabia se defender muito bem, porque sempre foi mais baixo, mais fraco, e sempre enfrentou caras que atacavam mais. Um jornalista da New Yorker na época até notou que o Roosevelt dava o dobro de passos dos adversários, e isso é curioso porque é o que qualquer técnico hoje chama de passo de ajuste, aquele pequenininho que coloca o tenista na posição perfeita para bater na bola. Isso é bem fácil de perceber no Nadal. Às vezes ele tem que bater aquele forehand de dentro para fora, virando o corpo, E você conta uns 8 passos e você vai ver que ele se movimentou 1,5 metros, 2 metros. Então é tudo para se ajustar, para estar na posição perfeita. E o Roosevelt foi o primeiro cara a dominar essa arte. E quando começou a era aberta, o Roosevelt venceu o primeiro slam, que foi Roland Garros de 68, derrotando o Laver, inclusive. Mas ele já tinha 33 anos e o Laver estava no auge, tanto que fechou o Grand Slam em 69. O Roosevelt não conseguiu mais conquistar o Wimbledon, mas tem uma vitória muito marcante no WCT, o World Championship Tennis, que era o equivalente da época ao ATP Finals de hoje. Era o torneio final de um circuito profissional que tinha os melhores tenistas da época. E o Ken foi campeão em 72, derrotando o Rod Laver na final, em um jogo que teve parciais de 4-6, 6-0, 6-3, 6-7 e 7-6, com 5 nesse último tiebreak. Isso foi em 72, na época já existia tiebreak, mas o jogo durou uma eternidade, mais de 3 horas. Inclusive, assim, teve o adicional do calor, porque o equipamento de televisão gerava um calor dentro da quadra, o Roosevelt conta bem isso. Teve uma audiência de mais de 23 milhões nos Estados Unidos, porque o jogo foi em Dallas, teve transmissão ao vivo, com direito à programação cancelada, porque a partida se alongou tanto. Então, foi a última grande vitória, grande conquista do Roosevelt. Antes de terminar esse podcast, eu acho que é interessante citar algumas declarações de contemporâneos do Roosevelt sobre a importância de quem ele foi, do que ele fez e como ele fez. Um americano chamado Jeff Porovia, que ele comparava o Ken com o Johann Sebastian Bach, dizendo que os dois foram prodígios e viraram gigantes de suas áreas. O Arthur Ashe uma vez disse que o Roosevelt é que nem Deus, a maternidade e torta de maçã, incontestável. Até o Pancho Gonzalez, que era um sujeito que não era amigo de ninguém e nunca reconheceu o Roosevelt como número um profissional, tem um relato dele dizendo que o forehand do Roosevelt melhorava ao longo das partidas e por isso o Pancho precisava alterar a sua estratégia, mudar e passar a atacar o backhand, que era o melhor golpe do Roosevelt durante as partidas. E o Fred Stoll, outro australiano que era um pouco mais velho que o Roosevelt, ganhou 2 slams, ele dizia que jogar contra o Ken era pressão o tempo inteiro, porque se você faz uma bola ruim, o ponto já era. A frase dele era: prefiro enfrentar o Laver qualquer dia. E acho que não tem elogio melhor para terminar esse episódio do podcast Saque e Voleio sobre mais um nome histórico do tênis masculino, um homem que se descrevia modestamente como um cara pequeno tentando bater os caras grandes, um homem chamado Ken Roosevelt. Eu volto semana que vem, gente. Abraço.